Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 27 de abril de 2020. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o segundo secretário, vereador Wenderson Lopes, que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Anderson, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Wenderson Lopes, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Domingos Paula.
Obrigado, vereador Wenderson Lopes. Na sequência, solicito o vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, e que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei, como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Salmo 118.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de iniciarmos a síntese da ata da sessão anterior à leitura, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV. Também justificando a ausência do vereador Mauro José Severiano e Fernando Paiva, se licenciando da sessão ordinária de hoje por motivos particulares. O vereador Mauro Severiano é devido ser do grupo de risco. Fernando Paiva, por motivos particulares. Solicito agora o segundo secretário, vereador Wenderson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões, registrando em plenário a presença da vereadora professora Geli, também do vereador Jackson Charles.
Síntese da ata da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias... mês de abril de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sua presidência, vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Wenderson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que tivesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Thaís Souza, Lélio Alvarenga e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, João da Luz, Pastor Elias Ferreira, Geli Sanches, professora Geli Sanches, Jackson Charles, Domingos Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Jean Carlos, Pastor Elias Ferreira e Thaís Souza. Houve votação de projetos, veto 035-2020, autoria do prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei 012-2020, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Iniciativa da vereadora professora Geli Sanches e Lélia Alvarenga. Veto mantido por 27 votos favoráveis e 3 contrários. Houve votação de moções de apelo e moção de pesar. Comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Fernando Paiva, Luiz Lacerda, Lélia Alvarenga, João da Luz, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, professora Geli Sanches e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 27 de abril, em horário regimental. Leitura de projeto, senhor presidente. Veto 047-2020, prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei 025-2020, que institui o programa Terapia Social, dispõe sobre a reflexão conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. Iniciativa do vereador Alfredo Landim. Sem mais nas comunicações, nas leituras, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Pedro Mariano, fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Lembrando que o pastor Valdir fará a higienização dos microfones toda vez que um parlamentar usar a tribuna.
Senhor presidente, bom dia. Senhor presidente, o motivo de eu estar aqui hoje na tribuna é comentar da agenda nossa do Democrata no sábado, onde estava o presidente Carlos César Toledo, Pilon, que é da executiva, Fabrício, que é da executiva, Valmir Loureiro, que é da executiva, Jorge, que é da executiva, junto com os colegas vereador Jean Carlos, vereador João da Luz e nada menos que o presidente da CODEG, acompanhando também da assessoria dele, aonde nós tivemos o convite de estar lá no DAIA, no CODEG, na CODEG. E ali ele mostrou a planilha, por esses 90, 100 dias, será feito um trabalho no DAIA. A primeiro tapa-buraco, recapeamento de toda a malha viária, a perfuração de 20 poços até 10 anos, senhor presidente, para não ter o problema na época da seca, que é o problema da água, principalmente o DAIA. Ampliação das estações de tratamento de água e esgoto, importante, é o desoramento das represas, avanço da obra do anel viário, outras obras importantes também de recuperação, ampliação e moderna da ciclovia no DAI. E a gente tem as fotos onde nós começamos. Jean mesmo estava lá, está aqui, João da Luz não se encontra nesse momento, aonde que nós começamos 10 horas com ele lá, e foi até meio-dia e meia, sobre os pontos de ônibus também. E também, senhor presidente, também os pontos de ônibus serão também reformados. Então a visita foi muito produtiva, porque é tudo, o pastor Wander teve por lá também no sábado conversando, né, que ele tem um pouquinho de sangue do Democrata também, tem amigo, amizade, o Wander esteve lá mais cedo, e então a gente está aqui passando isso, e é um compromisso do presidente da CODEG, Márcio Cabral, que é o presidente, é em torno de 100 dias, acredita, agora com a paralisação da chuva, terá que estar aí tudo executando essas obras, que vai trazer um benefício imenso para a cidade de Anápolis, principalmente para o DAIA. Então, o governador, senhor presidente, o senhor teve como secretário lá da Indústria e Comércio, é importante que a cidade de governador, e o governador quer um carinho especial para o DAIA, porque o DAIA hoje, a economia em Anápolis, representa mais de 32% de arrecadação para o Estado. Estou certo nesse raciocínio, presidente? O senhor teve lá, então, a importância de nós zelar do DAIA, onde se produz a maioria dos empregos da cidade de Anápolis, que gera economia, e isso é bom. E principalmente com essa crise da pandemia, eu acho que tem que ter um investimento das empresas, para as empresas retornando para não mandar aí o quadro funcionário embora, porque o país já atravessava uma crise, não é da pandemia, mas o país já estava em crise, da crise do desemprego, pastor Wander, ou sargento Wander. Então, é isso aqui a minha colocação, e como líder democrata, e mais tarde também, eu acho que o João da Luz vai estar no grande, ou é o Jean, vai também complementar outro assunto que foi discutido, tudo em interesse da cidade de Anápolis, o interesse da população anapolina. Sim, essa agenda foi muito positiva no dia de sábado, que onde começou 10 horas da manhã e nós fomos até meio-dia com o presidente da CODEG, que viemos no DAIA. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Realmente, a Companhia de Desenvolvimento de Goiás, a CODEGO, tem uma função muito importante no processo de industrialização do estado de Goiás. Cidade de Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás. Também, o estado de Goiás é o segundo polo farmacêutico do país, graças aos laboratórios instalados aqui em nosso município. Na sequência, convido o próximo orador do pequeno expediente, sargento Anderson José.
Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, meu presidente Leandro Ribeiro e todos os nobres pares. Quero fazer uma homenagem aqui, que teve agora dia 22 de abril, dia da aviação de caça. Foi comemorado. Aviação de caça é uma aviação que defende o nosso território nacional. Bom dia a todos, agora melhorou. Quero agradecer aqui o nosso presidente Leandro Ribeiro, nossos nobres pares, os ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas da TV Câmara. Quero fazer uma homenagem ao dia 22 de abril, que foi comemorado o dia de aviação de caça, no qual participei. A base aérea de Anápolis é uma aviação de caça. Para ter uma ideia, a aviação de caça é a aviação que defende o nosso território nacional. Foi comemorado dia 22 de abril. Aqui em Anápolis, nós temos 94 graduados da aviação de caça, sendo 40 se preparando para o recebimento do F-39 Gripen. Temos hoje 20 pilotos de caça aqui no primeiro grupo de defesa aérea, primeiro GDA. A expectativa é que tenhamos cerca de 50 pilotos de caça nos próximos anos. Com a chegada do Gripen, serão 12 esquadrões de Gripen. Quero parabenizar ao comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, e ao comandante da base aérea, primeira ala, ao coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, que amanhã, presidente e nobres vereadores, estará aqui fazendo uma explanação da Força Aérea Brasileira, da base aérea, no contexto nacional. Uma homenagem da Câmara Municipal de Anápolis aos 75 anos, no dia da aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Foi comemorada agora, dia 22 de abril, 75 anos da aviação de caça. Igual eu falei para o senhor, a aviação de caça é a aviação que defende o nosso território nacional. Vou contar a história da aviação de caça. Como 22 pilotos operacionais do primeiro grupo de aviação de caça conseguiram com entusiasmo e bravura enfrentar com êxito o coração sangrento das tropas alemãs. Qual poder pessoal essas águias azuis possuíam para derrotar com brilho o Armagedon devastador de tropas inimigas? Não importava se era no cair do orvalho da manhã ou sobre a chuva fina do entardecer. Sim, esses jovens pilotos heróicos da aeronáutica possuíam um elevado senso de justiça, amor à pátria e, naturalmente, seus corações. Estavam diamantados de orgulho nacional e impregnados do espírito público para o cumprimento do dever perante a pátria brasileira. Porque já haviam transcorrido 6 meses que 45 pilotos tinham desembarcado em terras italianas. e 22 desses combatentes aéreo haviam sucumbido diante do clima sombrio e molhado por chuvas traçoeiras, que encobria a crueldade das tropas alemãs, que cegas estavam naquela guerra, apanhada de ódio e covardia. Com isso, muitos dos nossos gigantes do ar perderam a vida, outros capturados e nas mãos dos carrascos, destruidores de nações democráticas. Mas nada disso intimidou, que abateu a moral e a coragem deste núcleo imbatível de aviadores, que com perseverança e devolução de servir o nosso Brasil, lutaram rompendo a barreira do medo na defesa da soberania nacional. Um país que faz homens aguerridos e determinados, como o nosso, a defender os interesses coletivos da sociedade, como a Câmara Municipal, como a Prefeitura Municipal e como o Estado do Estado de Goiás, o governo do Estado de Goiás, que com perseverança e devolução a servir o Brasil, lutaram rompendo a barreira do medo. Na defesa da soberania nacional, um país se faz com homens aguerridos e determinados a defender os interesses coletivos da sociedade. Essa percepção foi fundamental no campo de batalha. E como tiro certo no alvo, as tropas alemãs sentiram na pele o ardor varonil desses jovens militares que tinham tatuado na mente, naquela época, o que é democracia contra o imperialismo nazismo. Missão dada, missão cumprida. Esse era o lema desses aviadores, com poucos mais de 20 anos, que enfrentaram de cabeça erguida a fúria dos torpedos antiaéreo alemão e ao mesmo tempo ignoraram o frio covarde europeu. Vencer, vencer e vencer. Esse era a única obstinação operacional aérea. Esses aviões de caça, mesmo após ter sido alvejado, sem dó ou piedade no confronto desproporcional com o opositor selvagem, eles, como um raio eletrizante, pousavam suas aeronaves com segurança. Neste momento, entrava em campo, no apoio técnico-operacional do solo, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, pessoal da logística, infantes e tendentes, compostos por homens e mulheres de sangue. Eu quero parabenizar a todos, um parabéns à aviação de caça, parabéns ao autêntico brasileiro caçadores, fibra moral, integridade e lealdade ao povo. Parabéns à família aeronáutica, neste dia tão nobre, de alto valor histórico. Avante, Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o Brasil.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, convido a próxima oradora do Pequeno Expediente, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu estou apresentando hoje uma moção de apelo. Eu gostaria do apoio dos nobres colegas na seguinte situação. Essa moção é encaminhada aos deputados federais Major Vitor Hugo, do PSL, meu amigo, deputado do ex-partido do qual eu fazia parte, e o deputado Adriano Baldi, do PP, que é o meu atual partido. São deputados que trabalham pela cidade de Anápolis, são deputados comprometidos. Um pedido de intercessão junto ao presidente nacional dos Correios pela seguinte situação. Nós sabemos que no artigo 20, inciso 10 da Constituição Federal, confere à União, em caráter exclusivo e indelegável, a exploração do serviço postal de Correios. E as cidades são catalogadas como capital, região metropolitana e interior. E desde o dia 27 de março, o presidente nacional dos Correios, general Floriano, retirou de Anápolis o status de região metropolitana. De categoria A, Anápolis foi rebaixada para categoria B, sem nenhum aviso prévio, nem às agências e nem aos clientes. Não houve também nenhuma explicação razoável em relação a isso. Na manhã do dia 23,
o preço de um PAC era de até um quilo saindo de Anápolis para São Paulo, custava em torno de R$ 30,90. E a partir desse mesmo dia, na parte da tarde, esse valor foi elevado a R$ 58,00. Ou seja, nós tivemos um aumento na tarifa aí de 90% do dia para a noite, sem mesmo nenhum aviso prévio, nenhuma explicação plausível para relação a isso. Tem produtos hoje que o frete ultrapassa, né, o limite do produto, o limite do valor do produto. E os próprios gestores dos Correios da cidade de Anápolis, eles informaram, né, que não houve quedas para redução de categoria A para categoria B. E esse status ele é revisto de 2 em 2 anos, e há 8 anos a Anápolis é considerada região A, ou seja, região metropolitana. E nós temos que se levar em conta também a importância, né, da cidade de Anápolis como grande polo industrial, como um centro logístico do Centro-Oeste, e bem como esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e que o comércio, as empresas estão se reinventando, né, para evitar o ostracismo comercial e alavancar a indústria. Então, com certeza, o e-commerce é o que está dominando no momento, as vendas online, e não tem por que a cidade de Anápolis ser rebaixada. Engraçado, presidente, que sempre que há uma desclassificação, a cidade de Anápolis que sofre. Né? Nós tivemos aí um problema no fim do ano passado, retirando a categoria de delegacia de Receita Federal da cidade de Anápolis. Então, com certeza, a Anápolis tem sua importância geográfica, econômica, e nós não podemos deixar que a cidade seja rebaixada. Né? Nós precisamos trabalhar para que a cidade seja cada vez elevada em sua potência econômica. Então, peço apoio aos nobres pares para a assinatura dessa moção, e nós aguardamos a intercessão desses deputados que trabalham pela cidade de Anápolis, deputados comprometidos com a cidade de Anápolis, para que juntos possam rever essa questão desse rebaixamento da cidade de Anápolis de status A para status B. É isso que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente. Quero aqui também cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Cumprimento aqueles também que nos ouvem através de outros meios de comunicação transmitidos aqui por esta casa. Senhor presidente, antes da minha fala, eu quero aqui trazer minhas condolências à família do Humberto Zaeck, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele quando então trabalhava na emissora extinta TV Tocantins. A família está enlutada e eu quero aqui pedir a Deus que console a família do Humberto, né? Seu pai, o Elias, meu xará, Elias Zaeck, faleceu no dia de ontem, me parece que vai ser sepultado agora às 10 da manhã. E eu quero aqui deixar o meu abraço e pedir a Deus que conforte a família do Humberto, que é uma família que há muitos anos mora aqui em Anápolis, né? Pessoas de Libada, e que tem feito um grande trabalho aqui no nosso município de Anápolis. Então, fica aqui as minhas condolências da minha família, do gabinete, e eu creio que de toda esta casa. Eu creio que a mesa diretora deve providenciar aí, quem sabe, uma moção de pesar, né, pelo falecimento do nosso companheiro Elias Zaeck, pai do Humberto. Que Deus o console e guarde o coração da família. Senhor presidente, eu quero aqui hoje destacar uma visita em que a comissão de saúde desta casa e da frente parlamentar de saúde que nós fizemos no dia 15 do 4, As duas instituições, nós fizemos primeira visita junto com o vereador Américo, meu amigo que está ali, vereador Deusimar Japão, vereador Lélio Alvarenga, que não está aqui presente. Nós fomos os quatro ali numa reunião junto com o nosso Eduardo Sardinha, que é o nosso companheiro, que é o diretor da regulação daqui de Anápolis. Fomos bem recebidos, conversamos com ele, ele passou tudo o que está acontecendo na questão da regulação daqui de Anápolis, e eu quero aqui cumprimentar o Sardinha, que tem feito um trabalho brilhante aqui no nosso município, e que Deus continue usando ele naquele lugar onde ele está, e é uma pessoa humana, né? E passou todos os esclarecimentos para nós. De lá, senhor presidente, nós fomos à Comissão de Saúde, à Frente Parlamentar de Saúde, até ao Hospital Ana, Hospital de Urgência de Anápolis, para poder ficar a par de tudo que está acontecendo ali no Hospital de Urgências e saber como ficou a situação após a FUNEB assumir todo o trabalho, toda a direção do Hospital de Urgências de Anápolis. Todos sabem que agora não é mais a FUNASA que gere o trabalho, mas sim a FUNEB, que é na direção do Dr. Cecílio, com o vice João Pedro, o Renato, que é o diretor administrativo ali do Hospital de Urgência, onde ele passou vários relatos para a Comissão de Saúde e a Frente Parlamentar de Saúde naquele dia, mostrando as melhorias que já foram feitas, as adequações que já foram feitas no Hospital de Urgência. Hoje consta com 600 funcionários, mais de 200 são os médicos que estão atendendo ali no Hospital de Urgência. E passou para nós todo o relato da questão que eles estão trabalhando junto com o governo do estado, junto com o município, na questão dessa pandemia, né, do Covid-19, toda a estrutura montada e o que eles têm feito, e também as cirurgias eletivas que eles estão trabalhando e fazendo. Com o decreto do governo, foram suspensas várias situações, mas não se afugentaram na questão da oncologia e de muitos outros tratamentos que são feitos, continua sendo atendido ali pelo Hospital de Urgências de Anápolis. Eu quero aqui cumprimentar nosso amigo Dr. Cecílio, ele que é o responsável geral pela FUNEB, ao também João Pedro como vice da FUNEB. Cumprimento também ao Renato, que é o diretor administrativo ali do Hospital de Urgência. Mas, senhor presidente, o que me assustou foi um relato que ele me disse que com essa questão da quarentena, senhor presidente, diminuiu muito, às vezes, o atendimento em outras situações, mas multiplicou em 70% o atendimento em questão de ferimento, a arma branca, a faca e também a questão de tiro. As famílias em casa e a violência aumentou muito mais, 70% dos atendimentos feitos no Hospital de Urgência por questões de faca e de revólver. Uma situação complicada, né? Família em casa e a situação da violência aumentou. Mas eles estão trabalhando e ajudando. São essas palavras, senhor presidente, e depois nós vamos passar um relatório juntamente com o vereador Lélio Alvarenga, os demais vereadores também vão falar da visita. Eu agradeço a vossa excelência e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e abrimos o espaço do grande expediente, convidando já a primeira oradora inscrita, vereadora professora Geli, a qual fará uso da palavra por até 10 minutos na tribuna, que neste momento está sendo higienizada pelo nosso auxiliar, Pastor Valdir.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, muito importante, senhor presidente, o esclarecimento de vossa excelência e agora, presidente, aí, exercício, meu líder, vereador Luiz Lacerda, porque foi me questionado semana passada, vereadores, por que eu estava usando o microfone sem máscara. E aí eu tive que orientar as pessoas que os microfones aqui, eles são higienizados toda vez que um orador ocupa a tribuna. Então, muito importante esta esse esclarecimento. E eu quero, senhor presidente, dedicar o meu dia e dedicar aqui todo o trabalho desse dia a todas as secretárias do lar. Hoje é o dia da secretária do lar. E eu faço isso em nome daquela que me auxilia em minha casa, a minha querida amiga Thelma, que está comigo há mais de 15 anos. E sem dúvida nenhuma, ela faz parte da minha família e nós temos um carinho. Eu, meu marido, meus filhos e meus netos, temos um carinho todo especial para ela. Então, cumprimentando a Thelma, eu cumprimento todas as secretárias do lar. Que Deus abençoe a cada uma delas. Senhor presidente, mas o que me traz na tribuna nesta manhã é porque nós sabemos que hoje vai sair aí um decreto municipal, inclusive com um estudo elaborado que foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira e que nós atentamos em cada detalhe ali dentro do estudo dos técnicos. E eu respeito os pareceres técnicos, eu respeito cada uma orientação. Eu acho que as pessoas que estudam, cada uma tem a sua especificidade e nós temos que, sem dúvida nenhuma, estarmos aí seguindo aquilo que orienta, né, a OMS, aquilo que orienta o Ministério da Saúde, aquilo que orienta os técnicos da Vigilância Sanitária Municipal. Mas eu quero, senhor presidente, trazer aqui um debate que trouxemos na Comissão de Educação, realizada sexta-feira, de uma preocupação muito grande, nós educadores, e que eu tenho sido abordada por professores e também por pais de alunos. E queremos fazer isso, já encaminhamos, estamos encaminhando aqui uma indicação ao prefeito municipal, fazendo a ele uma solicitação da Comissão de Educação desta casa. Veja bem, senhor presidente, qual a nossa preocupação. O primeiro decreto municipal foi do dia 19 de março e que deu aí, né, o isolamento social de todos nós e, consequentemente, das escolas municipais e aquelas escolas que estão aí sob a égide do Conselho Municipal de Ensino, portanto, todas as escolas do município de Anápolis. E nós temos também, senhor presidente, um parecer aí do Conselho Municipal de Educação, falando que não indicaria o ensino à distância, o EAD, para as escolas municipais, uma vez que são alunos muito pequenos. Nós temos aí a educação infantil, a primeira fase do ensino fundamental, que é o maior número dos alunos da rede municipal de ensino. E que nós concordamos totalmente com essa orientação do Conselho Municipal de Educação e que é também a orientação da Secretaria Municipal de Educação. Entretanto, senhor presidente, já se passou um mês desse decreto, aliás, agora até mais de um mês, e o decreto do Governo do Estado fala até o final do mês de maio para que não haja aulas. Entretanto, o Estado está vendo as aulas à distância. E há uma preocupação, o vereador Américo, de muitos pais nos procurando e buscando orientação. Então, senhor presidente, obedecendo aqui aquilo que nos orienta, e nós debatemos isso, vereador João Feitosa, pastor Elias, vereador Lélio Alvarenga, e o vereador Anderson, no conselho, lá na reunião da Comissão de Educação, nós não queremos aqui ditar caminhos, nós não queremos falar aqui para que tenha aulas à distância, nós não queremos determinar aqui e trazer alguma orientação, mesmo porque não temos nenhuma fundamentação teórica para esse momento ímpar dessa pandemia que todos nós estamos vivendo. Nós sabemos e já buscamos, né, informações em relação a como funcionou a educação. Último caso nesse estilo que o mundo, que o Brasil está vivendo,
aconteceu no ano de 1918 e que não tem a mínima comparação com o número de alunos, com o número de unidades escolares que temos no dia, que temos hoje no município de Anápolis e até no nosso país. E vejam bem, lá naquela época, essa pandemia, segundo o que nós buscamos saber, que atingiu mais de 50 milhões de pessoas, ela aconteceu, começou no final de 1918 e terminou no ano de 1920. Mas o que nós queremos propor aqui, senhor presidente, líder do prefeito municipal e nobres pares, nós queremos solicitar que seja criado um comitê educacional, conduzido, obviamente, vereador Lisier, pela Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão gestor da educação. Também aí com os técnicos do Conselho Municipal de Educação, que é o órgão normatizador da educação municipal. Mas que possam esses dois órgãos, em comunhão, poder abrir um canal de diálogo com os professores, com os sindicatos, com representantes de diretores, com representantes da Câmara Municipal, com representantes dos pais de alunos, no sentido de poder levar orientação, tanto para os professores que estão em casa, quanto também para os pais. De que forma que podem, que eles podem conduzir esse momento para que não haja um distanciamento pedagógico por um período tão longo como nós sabemos que será necessário permanecer. Então nós estamos aqui solicitando à Comissão de Educação, apresentando o senhor presidente, que seja encaminhado para o prefeito municipal, e nós sabemos que ele é um educador, ele vai entender qual o nosso pedido, para a Secretaria Municipal de Educação e para o Conselho Municipal de Educação, que possa tomar a frente e chamar ao diálogo essas pessoas e que possa ter essa orientação, tanto aos professores, quanto também aos pais, quanto àqueles que estão envolvidos na educação, os diretores e todos aqueles que estão ouvindo, para que possa buscar uma saída onde essas crianças possam, de alguma forma, ter algum acompanhamento pedagógico, possa ter alguma orientação, mesmo que é de casa, por esses pais, mas que possam juntos encontrar um caminho onde todos possam ser atendidos. O que nós não podemos aceitar é o silêncio, tanto da Secretaria de Educação quanto do Conselho, porque os pais e os professores estão ansiosos para que possa ter aí alguma orientação. E foi requerida aqui nessa casa, inclusive o vereador Lisier apresentou esse requerimento, e já acompanhamos aqui a portaria da Secretaria Municipal de Educação com relação à entrega dos alimentos da merenda escolar para os alunos matriculados, o que achamos louvável e necessário, porque o lanche é das crianças e é preciso entregar a elas aquilo que é para elas de direito nesse momento. E pela portaria, a distribuição desses alimentos acontecerão nas unidades escolares a partir de hoje, 27 de abril. Portanto, senhor presidente, fica aí essa indicação que foi protocolada hoje. Esperamos que ainda seja aprovada no dia de hoje. E pedir os pares que apoiem, que possa abrir esse canal de diálogo para que nós possamos aí estar orientando pais, professores, nesse momento tão difícil a todos nós. E não queremos mais uma vez aqui ditar caminhos, mas que esse caminho possa chegar pela comunhão de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Gelina. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Cumprimentar o presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar os nobres vereadores da mesa diretora, os vereadores presentes, a imprensa, cumprimentar os internautas das redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester que acompanha essa sessão. Eu gostaria de reforçar a fala da vereadora Geli, no sentido de que precisa haver realmente uma abertura, um diálogo entre as partes. Entre
uma parte, vereador?
A Secretaria de Educação, entre o Conselho, entre os professores, entre os pais, entre os alunos, entre as escolas particulares também, as escolas públicas. Porque, na verdade, o que nós não queremos é que o ensino e a educação tenha um ano prejudicado. O prejuízo pode ser muito grande se nós perdermos o ano escolar. Então é muito importante ter essa abertura, e parabenizo a vereadora Geli. E quero dizer também que eu me voluntario a estar presente junto a esse comitê, viu, professora Geli? Nós estamos construindo, através do gabinete do vereador João da Luz, um diálogo, justamente para os pais e alunos das escolas particulares. Nós fizemos até um manifesto, e nesse manifesto foi um documento encaminhado ao governador Caiado, que teve o extremo interesse de conhecer as demandas das escolas particulares, dos pais e dos alunos da cidade de Anápolis. Na verdade, é uma demanda para o estado de Goiás inteiro. Nós já fizemos este encaminhamento, deste documento para o governador Caiado. Ele está apreciando agora com relação a fazer uma nota técnica, dando um norte, dando uma orientação, até porque tem muitas divergências, né, de opiniões, os conselhos municipais, estaduais, todo mundo divergindo com relação às opiniões. O que nós precisamos é de um norte. E eu quero ressaltar que as escolas particulares é um braço estendido do Estado. O Estado não deu conta e não dá conta de dar educação para todos. E as escolas particulares têm feito um grande trabalho. Eu quero parabenizar as escolas particulares, os diretores, que estão todos sob a égide dos conselhos estaduais e municipais de educação. Então eu quero ressaltar isso, a importância desse trabalho que eles fazem. Aonde o Estado não chegou, essas escolas particulares estão chegando e dando um ensino de qualidade, aumentando o nível de escolaridade dos alunos do Brasil. Então é importante ressaltar isso. E qual que é o problema? Eles estão com um problema, sim, de administração. Estão por ter demissões em massa, estão por entrar em crise de falência. E é importante as autoridades legislativas e executivas, tanto municipal, estadual, federal, dá a devida atenção para esse pessoal. O nosso município, através do executivo, aqui no diário oficial do município, no dia 15 de março, esse diário aqui, o nosso prefeito decretou que as aulas escolares nos estabelecimentos públicos municipais e privados sediados no município ficam suspenso mediante antecipação das férias a partir do dia 18 de março. Então, não tem como você pegar e dar uma nota, dar um norte e depois você querer mudar. As escolas já programaram, 80% já tiraram férias, anteciparam as férias, para poder até organizar mesmo, fazer uma organização administrativa. E não tem como você mudar a regra. Isso aqui é um documento. É um documento que foi registrado que antecipou as férias para as escolas particulares. Então, eu queria deixar ressaltada a importância desse documento aqui para todos. Eu queria também ressaltar que nós precisamos de um entendimento do Conselho Municipal de Educação nesse sentido, de reconhecer essas férias, porque da agora para frente até suspensão de contratos eles vão estar programando. Está prevista até suspensão de contrato, renegociação, para eles darem conta de administrarem. as escolas. O que ocorre agora nesse exato momento? Mais de 50% de inadimplência. Os pais não têm o resultado do serviço, não têm o pagamento. Então é preciso ter um entendimento para poder fazer uma negociação, e esse comitê, com certeza, professora Geli, vai ajudar a resolver esse problema. Um outro detalhe também que eu gostaria de deixar claro, e não é furando o olho de ninguém, viu? Eu estou aqui com um ofício que foi encaminhado ao chefe do executivo, prefeito Roberto Naves, e eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por atender esse ofício meu, certo? Que faço parte da base, e também por atender a indicação que foi feita pelo Lisier, que é justamente a distribuição dos alimentos perecíveis nas escolas municipais. E foi decretado agora, nesse final de semana, na sexta-feira, que serão distribuídos alimentos para os alunos das escolas municipais. Então, somando força, esse pedido meu, com a indicação do Lisier e aprovado por todos os vereadores, o prefeito resolveu, através do decreto, fazer essa distribuição dos alimentos, e o prefeito está de parabéns. Não justifica esses alimentos ficarem perdendo nas escolas municipais. Queria deixar registrado isso também, e eu vou ceder a parte para a professora Geli também, viu, professora?
Obrigada, vereador. Eu quero te parabenizar, que há muito o senhor vem falando a respeito das escolas particulares. E é lógico que nesse comitê também municipal precisa ter a representação das escolas de educação infantil particulares. E esses professores, esses diretores dessas escolas, têm me procurado muito com essa agonia deles para todo esse trabalho. Então, eu quero só ressaltar mais uma vez o que a Comissão de Educação está pedindo. É uma abertura de diálogo, que possa haver essa abertura de diálogo para que várias pessoas pensando possam chegar a uma determinação, mesmo porque nós esbarramos em muitos aspectos legais, educacionais, que nós não podemos passar por cima. Então, apenas para que nós possamos orientar as pessoas, tanto os professores quanto os diretores de escola, tanto as particulares, que estão sob a égide do Conselho Municipal de Educação, quanto as escolas públicas municipais. Obrigada, vereador, e parabéns por lembrar das escolas particulares.
Obrigado, professora Geli. E é importante ressaltar que nós estamos, sim, abrindo campo junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para que viabilize um fundo emergencial. As escolas precisam de socorro. Muitos segmentos, tanto empresarial, tanto segmentos dos trabalhadores autônomos, muitos estão tendo o apoio do governo federal. E é preciso que o governo federal também volte os olhos para essas entidades esparramadas pelo Brasil afora. É preciso dar o apoio financeiro, sim, de estruturação, porque não, senão serão abertos várias falências, várias escolas estarão prejudicadas no Brasil, e são justamente as escolas hoje que estão dando suporte para a educação do Brasil. Nós sabemos que nós precisamos de educação pública de qualidade e gratuita para o Brasil, mas infelizmente o Estado não dá conta. E as escolas particulares hoje têm sido esse braço estendido para apoiar esse momento que é o momento da educação. Então eu queria deixar registrado isso aí, e queria deixar também registrado, nós estivemos na Codego, junto com o secretário Marcos Cabral, nós fomos lá verificar o andamento das obras na Codego, ali no DAIA, através da Codego no DAIA, que é justamente a recuperação dos buracos, o recapeamento do asfalto, o anel viário. Realmente estão sendo viabilizados ali todas as dificuldades enfrentadas ao longo do tempo, e a Codego agora está empreendendo para entregar essas obras o mais rápido possível. Está sendo feito também 20 poços artesianos para garantir o abastecimento de água, principalmente para que não falte água para aqueles 47 bairros que faltou, né, no ano passado. E está tendo okay, uma ampliação do esgoto e também da estação de água tratada ali que pertence ao DAE, pertence à Codego. E nós deixamos registrados esse momento, foi um momento de visita e de acompanhamento. Esteve presente o nosso vice-prefeito Márcio Cândido, esteve presente o vereador Jean Carlos, o vereador Pedro Mariano esteve presente conosco também, todo o diretório do Democratas estava presente também, acompanhando esses serviços que estão sendo entregues ali através, no DAIA, através da Codego. Isso tem, esse serviço, a falta desse serviço tem prejudicado muito o DAIA, e nós precisamos de dar exemplo agora, entregando esses serviços para a comunidade anapolina. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui os colegas, vereador, cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, a você que acompanha a transmissão da sessão pela TV Câmara. E dizer, presidente, que esse final de semana, com a estiagem que começou, vereador Pedro Andim, também começou a operação tampa-buraco na cidade de Anápolis. Pastor Elias, que fez requerimento aqui, solicitando que fosse feito tampa-buraco na cidade toda, né, vereador Pastor Elias? Quero dizer ao senhor que a gestão do prefeito Roberto determinou ao secretário Francisco Lacerda que, assim que retomasse um período de estiagem, que pudesse sim fazer operação tampa-buraco na cidade. E aí eu trago essa fala aqui na tribuna para as pessoas que estão acompanhando a sessão, para poder dizer que todos nós, vereador, recebemos muito, tanto faz no nosso WhatsApp como através do Facebook, pessoas mandando várias fotos de buraco para a gente poder solicitar para tampar. Só que foi no período aonde, quando vinha uma foto, você olhava, não era um buraco, era uma piscina. Então, não tinha como ser tampado naquele período. Eu subi por algumas vezes aqui na tribuna e sem nenhum tipo de constrangimento, e sempre me dirigi ao eleitor, ao morador da cidade de Anápolis da seguinte forma: o tampa-buraco tem que ser feito, mas primeiro temos que esperar fazer uma estiagem, porque não adianta nós pegar o nosso dinheiro, quando eu falo o nosso dinheiro, é o dinheiro da população anapolina, e fazer do jeito que muitas pessoas queriam. Não o cidadão, às vezes, do bairro ou de alguns locais, sim algumas pessoas que tenta degrinir a imagem, não só da Câmara Municipal, como da administração, mostrando que a cidade está emburacada. E nós subíamos aqui na tribuna e falava que realmente a cidade estava buracada pelo período de chuva. Mas assim que passasse esse período de chuva e que desse uma pequena estiagem, a operação tampa-buraco com certeza iria começar. Você deu uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Na realidade, a gente estávamos indo lá no Bar de Lourdes, né, para ver um problema de Vossa Excelência, a questão da energia, e foi bem a hora que caiu aquela chuva bem forte, e quase que nós não conseguimos passar. Nós comentávamos como que tem condições de colocar tapa-buraco nessa situação. É colocar a massa imediatamente arrancada. Na sexta-feira estive com Francisco no bairro Pirineus, e também no Filósofo, na região onde Vossa Excelência mora e que nós moramos. E como Vossa Excelência bem disse, agora sim, agora todo o trabalho da Secretaria vai ser intensificado aos tapa-buraco, que dentro da cidade está muito, mas não tinha condição de fazer. Agora sim vai ser feito por determinação do prefeito Roberto Naldo. Deu a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. E aqui eu quero cumprimentar a população de uma maneira geral, que muitos teve a compreensão de realmente esperar dar uma estiagem para poder começar a fazer esse trabalho de tampa-buraco na cidade. Hoje nós estamos aí com 5 frentes de trabalho, praticamente em quase toda a região da nossa cidade, e com certeza, se o tempo nos ajudar da forma que está acontecendo hoje, eu creio que até o final de semana, muitos bairros já serão contemplados, principalmente aquelas linhas de ônibus da nossa cidade. Mas não só as linhas de ônibus, também as vias principais e as vias laterais dos bairros. Porque tendo em vista, algum tempo tem feito um trabalho na cidade, principalmente nas grandes avenidas que corta a nossa cidade, avenidas principais, aonde foi feito recapeamento. E esse recapeamento, a gente pode ver que foi um trabalho que essas vias não tem tanto buraco igual essas outras vias aonde não foi feito esse recapeamento. Aonde não foi feito aquele recapeamento, principalmente nos bairros que são asfalto feito aí, vereador Japão, há décadas, a gente vê que o asfalto derrete com rapidez. E esse novo sistema que está sendo usado aí para poder impermeabilizar na cidade, a gente viu que deu um resultado positivo. E se mostra o quê? Mostra um planejamento dessa administração. Não fazer as coisas no afogadilho, às vezes através de uma crítica, de um buraco cheio d'água, correr lá e jogar a massa asfáltica dentro. Espera e faz-se um trabalho aonde que a gente realmente tenta atender a sociedade de acordo com aquilo que a sociedade faz, que é pagar os seus impostos. Uma parte ao vereador Teles.
Vereador, o senhor está correto de razão e quero agradecer também ao prefeito que o tapa-buraco chegou nas vias ali do bairro Itamaraty, não todas ainda, mas já começou a tampar os principais, principalmente as vias de transporte urbano, e com certeza a gente aguarda nas demais, mas tapa-buraco está na rua. Obrigado.
E aqui eu quero dizer não só o tampa-buraco, eu quero também aqui cumprimentar o novo secretário ali de meio ambiente, o Edivaldo Mariano, se eu não me engano o nome dele é esse, em relação à roçagem que está acontecendo na cidade de Anápolis. Ele, com a sua equipe, está fazendo esse trabalho em vários bairros da nossa cidade. Eu falo isso porque esse final de semana eu dei uma volta em alguns bairros da nossa cidade e vi o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente fazendo esse trabalho de roçagem, tendo em vista que esse período o mato cresce muito rápido. Então a ação da Secretaria de Meio Ambiente é uma ação positiva em relação à roçagem também. Isso mostra o quê? Isso mostra um planejamento da administração em todas as áreas. E aqui, para poder finalizar a minha fala, eu quero me dirigir às pessoas que estão acompanhando a sessão aqui pela rádio em relação à epidemia que está acontecendo na nossa cidade. Que a administração do prefeito Roberto, a gente foi criticado algumas vezes aí pela rede social por ter feito investimento na área da saúde, mas a gente pode ver que o crescimento em relação às pessoas que estão testando positivo tem aumentado muito, mas que a cidade de Anápolis tem sim hoje uma estrutura para poder estar recebendo esses pacientes anapolinos que porventura vêm se contaminar. Isso aí a gente fica satisfeito de o prefeito ter feito esse trabalho, ter montado essa estrutura. É claro que nós, anapolinos, não queremos que a epidemia cresça, né? Por isso que o prefeito Roberto, ele tem esperado, tomado atitude mais séria, não atitude em folgadilho, alguns prefeitos fez aí no estado de Goiás, assim que o governador soltou o decreto, dando autonomia para os prefeitos, fazer o decreto municipal. No entanto, o que é que o prefeito de Anápolis está fazendo? Primeiro está ouvindo o segmento da cidade, para depois tomar uma atitude correta, para não ser protelado pelo Ministério Público, o que aconteceu em alguma cidade. Isso mostra o quê? mostra cautela, presidente Leandro Ribeiro, cautela para poder realmente fazer uma coisa certa, uma coisa concreta. E é isso que vem acontecendo ao longo de 3 anos dessa administração. Sempre fazendo as coisas com coerência, soltando no momento certo, não cedendo pressões, porque senão quem tem que fazer? Tem que retroagir, igual o governo do estado já se propôs, quem sabe retroagir. A cidade de Anápolis sai na frente mais uma vez, nesse sentido, em ter cautela em relação a fazer as coisas aqui do nosso município. Então eu quero cumprimentar a gestão em relação a isso, a ter cautela para depois soltar aquilo que realmente vai ser de benefício para poder atender a nossa cidade, em todo sentido. Atender a nossa cidade naquilo realmente, para não ser retroagido. Então, aqui eu quero cumprimentar a gestão nesse sentido. Meu tempo acabou, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa da pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras aqui presentes nessa sessão ordinária, a quem eu cumprimento na pessoa da elegantíssima, queridíssima amiga vereadora Thaís. Quero cumprimentar aqui carinhosamente as nossas diretorias de comunicação, diretoria legislativa e também a nossa procuradoria, pelo bom andamento dos trabalhos, imprensa que cobre essa sessão ordinária, aos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester News 105,7, a todos que nos assistem através do canal 10 UniTV e também através do nosso site, por meio do nosso YouTube, né? Senhoras e senhores, eu hoje, presidente, eu havia reservado o grande expediente para fazer aqui uma homenagem, no meu ponto de vista, bastante merecida. Mas antes, eu quero aqui fazer duas menções a duas falas que foram feitas aqui. Uma delas foi a fala da vereadora Geli Sanches, onde ela propôs aqui ao Executivo a criação de uma comissão para tratar das questões da saúde. Só quero esclarecer a vereadora que esta comissão já foi implantada, ela já existe. E desde quinta-feira próxima passada, essa comissão já está, e ela é formada, inclusive, pelo Conselho Municipal de Educação e também Secretaria Municipal de Educação e também os diretores da rede municipal. Não todos os diretores, mas parte dos diretores, até porque a aglomeração não é permitido. E esse grupo tem trabalhado no sentido de dar sustentação a todas as ações envolvendo a Secretaria e as ações da educação do município. Também nos foram ditos aqui alguns questionamentos, inclusive pela vereadora Geli e também pelo vereador João, no que diz respeito à preocupação dos vereadores, no que diz respeito às escolas particulares, principalmente de ensino fundamental. Alertar aos vereadores de que essa competência é competência do governo federal, mas o governo federal, através do presidente da República, baixou um decreto onde ele oferece não só as escolas, mas todas as empresas constituídas de CNPJ para que elas possam buscar a sustentação financeira dentro de ações importantes, a exemplo, por exemplo, da suspensão de contratos, das férias antecipadas, da redução da carga, da carga horária, enfim. Assim bem como todas as empresas, as escolas também foram contempladas. Basta que as direções das escolas busquem um contador competente, um advogado competente, para que eles possam orientar
as escolas para que elas possam, inclusive, fazer uso desse benefício colocado aí. Na verdade, não é nem um benefício, eu acredito que isso aí é uma forma de sustentação da empresa.
Uma parte,
né? Quem pediu uma parte?
Vereador Geli, por favor.
Uma parte também, vereador.
Obrigada, vereador. Vereador, é só ressaltar que nós sabemos que o município ele só vai legislar sobre as escolas particulares de educação infantil. As demais é do Conselho Estadual. Sim. E do governo estadual. Agora, com relação a essa comissão, eu questionei antes o Conselho Municipal e eles falaram que não existe ainda nenhum diálogo em relação a isso, tanto que eles têm um parecer que já foi emitido e agora terá uma nova reunião que está marcada para o dia de hoje, que eles estão fazendo a reunião online.
Sim.
Então, hoje terá uma reunião, mas até então, por isso que nós trouxemos essa orientação, que nós consultamos, o Conselho não tinha o conhecimento dessa comissão.
Obrigado.
Portanto, ela não existe até o dia de hoje.
Obrigado. Eu não sei, vereadora, com quem a senhora tem tratado no Conselho. Às vezes, não é a mesma pessoa que, às vezes, por exemplo, poderia dar informação correta para a senhora.
Presidente do Conselho.
Pois então. Mas a comissão já existe, ela já está trabalhando, né? E eu acredito que, embora a sua preocupação é pertinente, tanto é que o município já está trabalhando nisso, mas... isso é um assunto que já está encaminhado.
Vereador Jackson,
pois não, vereador João.
Rapidamente. É importante ressaltar que eles já estão com conhecimento, inclusive Vossa Excelência me deu essa orientação, eu repassei essa orientação para eles com relação a utilizar desse benefício da medida provisória a 936 e a 927, que é justamente a que flexibiliza os contratos, né? Se precisar de haver suspensão, redução de salários, para poder viabilizar a parceria entre os profissionais e não vir até uma falência. É importante isso. Só que a preocupação deles é o ano letivo, é o vínculo com os pais, é manter o vínculo, é manter a parceria, para não perder de vista a possibilidade de perder um ano de aula. Então, é por isso que precisa ter discussão, é preciso ter abertura, tem várias dificuldades que precisam ser enfrentadas. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado.
Ademais, presidente, eu queria aqui aproveitar esses minutos que me restam, vou tentar ser breve, mas eu não posso deixar de fazer aqui uma homenagem a um conterrâneo, vereador Lacerda, da minha terra natal, que já não está mais entre nós, que faleceu na última terça-feira, mas que tem um histórico de serviço prestado fantástico ao Estado de Goiás e à cidade de Anápolis. Eu quero dizer aqui, de uma moção de pesar que nós protocolamos nessa casa no dia de hoje, para dar ciência à família enlutada do professor Alípio Nunes da Mata. Professor Alípio Nunes da Mata é um angicalense, nascido na pequena e pacata cidade de Angical, coincidentemente, a mesma cidade ao qual eu tive o prazer de nascer, é onde eu vim aos 5 anos de idade. Professor Alípio chegou em Anápolis por volta, já com 24 anos de idade, foi o período que ele veio para cá. Mas o professor Alípio, eu me lembro muito bem dele, me recordo muito bem dele, pela amizade que ele tinha com o meu pai Juarez, que também não está entre nós, onde, nas reuniões de nossa casa, todas as tardes, professor Alípio, embora estivesse em Anápolis, embora estivesse em Goiás, nunca esqueceu das suas origens, né? Um homem extremamente familiar, onde, nas suas tardes, ele falava do seu Mureco, do seu Zequinha Nunes, da dona Dineia, né? Do Paulo, ex-prefeito da cidade, da professora Baninha, falava também da professora Estelita. São pessoas que não saíam da memória do professor Alípio. Então eu vi ali no professor Alípio aquele amor à sua terra, mas se tornando aqui, inclusive, cidadão anapolino, a um título que ele recebeu na gestão, inclusive pelo prefeito, professor Pedro Sayu, ou seja, um mestre homenageando um outro mestre, e aí ele se tornou cidadão anapolino. Aqui em Anápolis, ele já lecionou, prefeito, em várias escolas da cidade. Por exemplo, Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, Colégio São Francisco de Assis, Colégio Durval Nunes da Mata, Colégio Clóvis Guerra, Colégio Couto Magalhães, prestou um serviço também para o Colégio Liceu e Marista em Goiânia. Então, o professor Alípio, além disso, vereador Lisier, era um escritor. E como escritor, ele escreveu o livro Aqui Está o Pão do Espírito. Foi, inclusive, membro integrante da ULA, vereador Angeli, União Literária Anapolina. Conheceu demais, que bom. E também pertenceu à Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro. De modo a dizer que vale ressaltar a história de um homem que tanto deu pela cidade, que tanto deu pelo seu estado, e também não desmereceu em momento algum as suas raízes, que é a nossa querida Bahia. Eu não poderia deixar aqui de deixar aqui essa homenagem aos seus filhos. O professor Alípio deixou família, esposa e 6 filhos. E olha, interessante, professor Angeli, é importante ressaltar, para você ver a força desse homem. Ele deixou 6 filhos, um professor, um economiário, um empresário, um contabilista, e 2 empresários e 1 aposentada. Para você ver que é um homem de raiz, de história, um homem de caráter, um homem de valor, que acima de tudo valorizava a família. Tinha um amor imenso pela família, um temor imenso a Deus. Eu quero aqui rogar a Deus, que Deus tenha, com certeza, nesse momento, um lugar especial ao professor Alípio, que deixou um legado de honra, um legado de homem digno nessa terra. Então, eu queria deixar aqui essa homenagem à família do professor Alípio Nunes da Mata, a quem eu tenho um carinho especial por ser conterrâneo, que nasceu na minha terra natal, Angical. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito o vice-presidente Luiz Santos Lacerda que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Lisier Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Anderson, sargento Anderson, vereadora professora Geli, vereador Jackson Charles, vereador Tele Júnior, vereador Ederson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Registro aqui uma justificativa de ausência da vereadora Helena Rosa, através do seu gabinete, por estar impossibilitada de fazer parte do grupo, nesse momento, por fazer parte do grupo de risco. Na sequência, eu solicito segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura de moções e indicações e requerimentos para discussão e votação.
Moção de pesar de autoria do vereador Jackson Charles. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Alípio Nunes da Mata, no dia 21 de abril de 2020. Moção de pesar de autoria do presidente Leandro Ribeiro. Moção de pesar à família do senhor Elias El Zayek, pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de abril de 2020. Indicação de autoria da vereadora professora, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que requer que seja enviado indicação ao prefeito municipal de Anápolis, requerendo a criação de um comitê educacional nesse momento de calamidade pública causada pelo Covid-19. Requerimento do vereador Ederson Lopes. Solicita serviço de roçagem nas imediações da rua MN05, quadra 17, lote 10, bairro Morada Nova. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer serviço de tapa-buraco na Avenida Ferroviária, bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão das ruas Copa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do residencial Copacabana. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita serviço de troca de lâmpada na rua América de Oliveira Bittencourt, no bairro Vivian Park. Landim. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer tapa-buraco em toda a extensão da rua Araguaia, no bairro Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer tapa-buraco em toda a extensão da rua 17, no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Jean Carlos, que solicita com urgência vistoria técnica devido a uma depressão na cabeceira da ponte da rua 2, bairro Santa Isabel, no fundo do Parque da Matinha. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando retorno da sala de vacina no posto de saúde do bairro Anexo Itamaraty. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita relatório de gastos públicos específicos decorrendo da pandemia, que seja através da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social ou qualquer outra dotação orçamentária, bem como informações dos recursos especiais específicos para combate ao coronavírus que foram repassados para o município. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando observância da decisão da 9ª Vara Civil da Justiça Federal de Brasília no tocante aos empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas do ISA, e ainda em tempo solicitar o quantitativo de aposentados e pensionistas que possuem no momento empréstimo consignado. Requerimento do vereador Anderson José, que solicita tapa-buraco em toda a extensão da linha de ônibus do setor sul. Requerimento do vereador Sargento Anderson José, que solicita tapa-buraco em toda a extensão da rua Alírio Gomes Pereira, residencial Morumbi. Requerimento do vereador Anderson José e vereador Telly Júnior, ambos PMN, solicitando roçagem do canteiro central na Avenida Central do residencial Leblon. São esses, senhor presidente, requerimentos. Há mais um aqui, requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviços de tapa-buraco nos bairros Bandeiras, Residencial Verona, Residencial Veneza, Jardim Progresso, Vila Harmonia, Parque Iracema, Conjunto Mirage. E outro requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando também serviço de roçagem e limpeza nos bairros Bandeira, Residencial Verona, Veneza, Jardim Progresso, Vila Harmonia, Parque Iracema e Conjunto Mirage. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de roçagem e limpeza no setor municipalista, setor industrial municipalista, no bairro municipalista, setor industrial municipalista, residencial Nova Aliança, Jardim Esperança, residencial Boa Esperança e residencial Cidade Industrial. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviços de tapa-buraco nos bairros setor sul Jamil Miguel, residencial Tangará, residencial Arco-Íris, Jardim São Paulo, São João, residencial Maria Cristina e Vila Esperança. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros Municalista, setor industrial Municalista, residencial Nova Aliança, residencial Boa Esperança, Jardim Esperança, residencial Cidade Industrial. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza e roçagem no setor sul Jamil Miguel, residencial Tangará, residencial Arco-Íris, Jardim São Paulo, Jardim São João, residencial Maria Cristina e Vila Esperança. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da área interna no mercado produtor, CEASA. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando alteração no sistema de coleta e armazenagem de resíduos produzidos pelo CEASA, mercado produtor, a fim de que sejam instalados contêineres plásticos que impedem o vazamento do chorume nas vias de acesso ao setor sul Jamil Miguel, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando reparos na infraestrutura da caixa d'água do mercado produtor, setor sul Jamil Miguel. Senhor presidente, são esses aí os requerimentos, moções e indicação.
Obrigado, secretário Ederson Lopes. Os requerimentos lidos, as moções lidas, indicações lidas, estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes, na sequência, Jean Carlos.
Discutindo, senhor presidente.
Em relação à moção de pesar ao falecimento do senhor Elias Elzaek, quero aqui manifestar a minha condolência, os sentimentos a toda a família, mas de maneira muito especial ao Antônio Zaek, pessoa com quem convivi estreitamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é o idealizador do programa ProÁgua na cidade de Anápolis, é um amigo, um dos amigos que eu fiz enquanto estive ali à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma pessoa em que eu tenho um profundo respeito, uma pessoa que tem contribuído muito para o desenvolvimento da questão de meio ambiente, as questões ambientais do município de Anápolis, e eu acompanhei de muito perto esses últimos 3 anos como ele se dedicou ao seu pai, juntamente com os outros irmãos, logicamente, mas com a convivência maior com Antônio Zaeck, acompanhei a sua dedicação, o seu amor, o seu carinho pelo seu pai durante esses últimos anos, onde o seu pai foi acometido de um AVC. Então, quero aqui manifestar as minhas condolências a toda a família, em especial ao Antônio Zaeck, que Deus possa fortalecer, que o Senhor possa consolar, que Deus possa trazer a eles o conforto nesse momento, assim, de grande tristeza. Então, fica aqui as nossas condolências, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, ainda na discussão, o vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão, tanto das moções de pesar e também dos requerimentos, eu quero aqui, ainda nessa moção de pesar que a mesa fez, dizer também ao meu amigo Antônio Zaeck que Deus abençoe a ele, conforte o coração dele, da família, né? Como do Humberto. Eu tive mais contato direto com o irmão dele quando trabalhava no Tocantins. E, senhor presidente, nos requerimentos aí, eu estou feliz, porque conversando aqui com o vereador Jackson Charles, ele pôde me adiantar que já está em fase de um trabalho bem adiantado na questão do SEASA, né, do tapa-buraco, na questão ali do chorume, e ele me explicou muito bem o que está acontecendo. Então, espero que tudo isso concretize, né, com essa nova empreiteira que vai assumir, que possa mudar mesmo o estado que está enfrentando a questão dos produtores, ali do mercado do produtor. E eu fico feliz e obrigado ao Jacques por essa informação, mas que contamos com esse trabalho e também aos produtores e aqueles que ali vai no mercado do produtor sabem do que eu estou falando. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para ressaltar aí, deixar meus sentimentos, tanto a família do professor Alípio, como também a família do Humberto, né? Deixando aqui sua esposa, que está aqui conosco também, todos os seus irmãos. Deixar os sentimentos aí, é muito duro quando nós perdemos um ente querido, principalmente nesse momento, né? Esse momento em que está tão difícil até os velórios. Então, deixar a eles os nossos sentimentos, que Deus possa abençoá-los, que o Espírito Santo possa confortar o coração de cada um desses familiares. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também externar nossas condolências aos familiares do pai do Humberto e do Antônio Zaeck, né? Seu Elias, se não me engano, Zaeck, né? E sentimentos a todos os familiares e amigos. E também apenas fazer uma breve consideração sobre os requerimentos. Um deles solicita aí da Secretaria de Obras, vistoria técnica, mais uma vez ali naquela Rua 2, nas proximidades do Parque Antônio Marcaneiro, Parque da Matinha, ali na confluência entre o Maracanã e Santa Isabel, precisamente, mais uma vez nós estamos ali com risco de desmoronamento, uma depressão, aquele local, felizmente não é de agora, e nós tivemos uma intervenção nessa administração que deu uma contribuição importante, mas com as chuvas e o volume de água, e realmente está tendo ali um risco iminente de desmoronamento. Também, atendendo a reivindicação de populares, o retorno da sala de vacinas no bairro, no posto de saúde do bairro anexo Itamaraty. Também nesse caso aí, direcionado à Secretaria de Saúde. Também solicitamos ao ISSA que observe a decisão da 9ª Vara Civil da Justiça Federal de Brasília, em que determinou a suspensão aos bancos da cobrança dos empréstimos consignados aos aposentados e pensionistas. Salvo engano, essa decisão estendeu a todos os bancos, também aos regimes próprios. Então é importante que o ISSA se atente a essa possibilidade de estar fazendo esse procedimento junto aos bancos em relação à suspensão por um determinado período estabelecido nessa decisão dos empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas. Confesso que ainda não li o inteiro teor, mas a informação aqui é extensível também aos regimes próprios. De qualquer forma, encaminhamento para o ISSA poder observar essa decisão. E ainda também solicitando à controladoria do município relatórios de gastos específicos e eventuais receitas relacionadas ao coronavírus no município de Anápolis. A princípio são esses requerimentos, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Queria reforçar a questão das moções, inclusive fazer aqui uma menção. Estive lá no velório do senhor Elias Elzaek, pai do diretor de recursos hídricos do município, Antônio Elzaek, e a gente pôde ver lá a importância de um patriarca em uma família e também da matriarca, que ainda a mãe está lá ao lado, lá, sofrendo a dor da perca do seu companheiro. Senhora, aqui a minha homenagem, as minhas condolências à família, e pedir a Deus que Deus esteja abraçando o seu Elias nesse momento, lá ao seu lado no céu. Ser aqui, mas reafirmar aqui sobre a moção que eu apresentei do professor Alípio. Professor Alípio morreu aos 90 anos de idade, presidente. E era um homem extremamente culto, conhecido na cidade e respeitadíssimo, principalmente no meio da educação, entre professores, diretores, corpo docente. Inclusive, fui informado aqui agora há pouco que o nosso diretor legislativo teve a honra de ter sido aluno do Carlos, foi aluno do... Aliás, eu acredito que muita gente foi aluno do professor Alípio aqui em Anápolis, né? E o Carlos, através da sua competência, mostra a importância que foi a qualificação do professor que ele teve lá na escola estadual José Lodovico de Almeida. Então, assim, eu fico muito emocionado, mas agradecido a Deus. Agradecido a Deus por ele estar me dando a oportunidade de estar aqui nessa manhã homenageando um homem da magnitude do professor Alípio, um homem de uma família, de uma moral ilibada. Então eu quero aqui deixar aqui as minhas condolências e os meus sentimentos, com muito carinho, à família enlutada. Forte abraço.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da minha parte também, as condolências à família do professor Alípio, bem como também da família do senhor Elias Zaek, né, pai do senhor Humberto, senhor Antônio, senhor Maurício Zaek, pessoas que contribuíram muito para o desenvolvimento de nossa cidade. Que Deus conforte o coração de toda a família e lhes dê um bom local. Na sequência, as moções, indicações e requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos, as moções e indicações estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Ainda no espaço da ordem do dia, passa a palavra pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira, já inscrito também liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente, por falar pela ordem do PSD nesta casa. Senhor presidente, pela ordem, eu quero aqui recitar o que nós presenciamos ali, a Comissão de Saúde e a Frente Parlamentar de Saúde, lá na Oeste, na FUNEB, aonde o próprio diretor administrativo e também o vice-presidente, Dr. João Pedro, nos colocou a situação seguinte, que todos os pacientes que ali chegam na questão necessária de ver se há, se estão com a questão do Covid-19, a própria OS contratou um laboratório especializado para não esperar mais 7, 8, 10 dias para ter o resultado. Agora eles têm o resultado em 24 horas, porque a OS contratou e está pagando. Porque se a pessoa não está mais com essa questão, são liberados para ir embora para sua casa. Porque senão fica lá tomando vaga de alguém. E eu quero aqui dar os meus parabéns para a FUNEB por ter tomado essa posição de fazer esse trabalho, de contratar o laboratório para poder fazer esse teste e ter o resultado em 24 horas para poder a população ser bem atendida. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero aqui também, na exemplo do colega João da Luz e Pedro Mariano, repercutir aqui as ações, importantes ações ali da Codego, no que diz respeito ao Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. Conforme explanou muito bem o vereador Pedro Mariano, diversas ações no sentido de garantir melhor infraestrutura e segurança do DAIA. Sobretudo nesse primeiro momento ali, é uma operação tapa-buracos e de revestimento da malha das vias internas. Vale ressaltar, senhores, que a via principal do DAIA, ela é, na verdade, uma rodovia, e esta, portanto, está sob a competência, vereador Leandro, da Goinfra. E há, né, solicitações da Codego e gestões junto à Goinfra para que a via principal também seja recapeada. Mas, nesse momento, as demais vias secundárias estão sendo recapeadas e outras, a operação tapa-buracos. Também tivemos as informações ali da abertura de 20 postos artesianos que serão, eventualmente, na necessidade, acionados e ligados à estação de tratamento de água, e que também está sendo feito o desassoreamento das represas, no sentido de que elas possam represar um volume maior de águas para garantir aí o período de estiagem. E que também será ampliada a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto ali no DAIA. Tudo isso através da gestão da Codego, que, inclusive, fizemos uma apoderação, fizemos um encaminhamento do requerimento solicitando um relatório de informações do anel viário. E já fomos antecipados que também, dentro de 90 dias, estará sendo reativado e concluído o processo de conclusão do anel viário entre o DAIA e a BR-060. E também, aí atendendo, inclusive, uma lei de autoria nossa, promulgada pelo então presidente dessa casa, Lisier, que padroniza os pontos de ônibus, nós estaremos ali, já encaminhamos a lei municipal 364/2016, de minha autoria, para que seja observado o padrão definido por essa casa de leis, também em relação aos pontos de ônibus. Então, são essas as considerações nesse primeiro momento.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu gostaria, presidente, de fazer aqui uma pequena explanação da importância de uma administração comprometida, séria, planejada. Prefeito Roberto Naves editou e publicou em edição extraordinária, no último dia 28 de maio, uma nota técnica contendo toda a avaliação técnica envolvendo essa questão dos reflexos que já ocorreram e dos reflexos que poderão acontecer no que diz respeito a essa doença maldita que é o coronavírus. Dizer que existe uma agonia do empresariado anapolino, nós compreendemos isso, nós temos aqui nessa Casa de Leis vários empresários, posso aqui citar alguns, eu, por exemplo, sou empresário, vereador Lisier José Borges é empresário, vereador, o senhor presidente Leandro é empresário, se não me falha a memória, me parece que estão esses os empresários aqui, nessa Casa de Leis, que também passam pelas mesmas dificuldades de todos os empresários da Anapolino. Nós compreendemos a agonia, sabemos das dificuldades, mas o prefeito Roberto Naves estava necessitando de um documento oficial técnico emitido pela Secretaria Municipal, pela Vigilância Sanitária, pela Comissão Epidemiológica e da comissão criada para tratar da questão do Covid-19, o prefeito Roberto Naves, nessa tarde de hoje, por volta das 17 horas, estará em uma coletiva anunciando algumas alterações possíveis ou não possíveis no decreto municipal associado ao decreto estadual. Ademais, dizer que qualquer ação tomada pelo Executivo Municipal, com certeza, ela passará por um crivo e também ela poderá ser alterada de acordo com a mudança daquilo que a doença possa causar de agora em diante. Então é só dar satisfação à população dizer que hoje o prefeito estará em coletiva anunciando o decreto municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o senhor, agradecê-lo. E justificar o meu atraso, presidente, né? Esta noite, no dia de ontem, no domingo, perdemos duas matriarcas, né? Perdemos aqui a Dona Maria Camargo, matriarca da minha falecida esposa, da família Camargo, onde eu estive no velório lá agora 8 horas, lá em Goianésia. E ontem também perdemos também a matriarca também, a Dona Maria Queiroz também, da família Queiroz. parente da minha namorada, da Joana, quero deixar aqui ao Geraldo Queiroz, Raimundo Queiroz, todo o pessoal Queiroz, meus sentimentos, e também ao pessoal, à família Camargo. Então, agradecer pela oportunidade, presidente, né? Desejar a todos um bom dia e justificar o meu atraso a esta sessão no dia de hoje. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. É, mais uma vez, justificar a ausência do vereador Mauro Severiano por estar incluso no grupo de risco. Esteve aqui pela manhã, mas não pôde ficar para participar da sessão. É, com a chegada do vereador Lélio Varenga, nós temos um projeto de decreto legislativo na pauta de hoje e solicito a aferição do quórum para ver se temos quórum suficiente para fazer a votação deste projeto. Nós temos apenas 15 vereadores em plenário, o regimento solicita que o quórum mínimo para decreto legislativo seja 16 pares, então solicita a diretoria legislativa que coloque o projeto na pauta de amanhã. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o pastor Elias Ferreira, inscrito, a qual concedo o uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a todos que estão nos ouvindo que ontem, graças a Deus, após aí o decreto do governador Ronaldo Caiado ter sido publicado e hoje, eu creio que está saindo do nosso prefeito Roberto Navas às 17 horas, mas até então as igrejas já voltou ontem a funcionar com 30% dos membros e congregados, dentro da normalidade, daquilo que pode ser feito. Tivemos um brilhante trabalho no dia de domingo, que Anápolis ficou especificado que seria no domingo, portanto eu quero dar aqui meus parabéns ao nosso pastor presidente, ao pastor Bertier Adais Magalhães, que com grande maestria sobre convidar os pastores, as lideranças, para que fizesse dentro da normalidade, sem nada deixar acontecer para desagradar, quer que seja ao decreto do governador ou à própria vigilância sanitária. Mas foi um belíssimo trabalho, por onde nós pudemos passar e comprovar, não houve excesso, mas dentro da normalidade. As igrejas voltou a funcionar e é isso que nós precisamos, com responsabilidade dentro daquilo que é feito, mas é necessário, porque nós estamos falando com quem pode. E eu sei que muito em breve nós estaremos saindo dessa pandemia e as coisas voltarão à normalidade. Tanto as igrejas evangélicas como as igrejas católicas voltou ontem a funcionar e a funcionar muito bem, pedindo a Deus que tenha de misericórdia. É o fato que eu disse, senhor presidente. O que me assustou com a situação de chegar num hospital de urgência e emergência e a própria direção dizer que as famílias voltou a se agredir dentro de casa, numa quarentena, e um aumento de 70% no atendimento na urgência e emergência de um hospital, sobre a questão de arma branca e arma de fogo, isso deixa assustado. Só quem muda é Deus, e é Ele quem vai mudar o que está acontecendo no nosso município, na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Comunicando.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aproveitar esse espaço, as comunicações, também para a gente poder refletir um pouquinho sobre o dia de ontem, quando voltaram ter as missas, as santas missas, todas as nossas paróquias. E foi um momento assim muito especial em dois lados. Primeiramente, pastor Elias, chegar, ver aquela igreja ali, basicamente com 20, 30% da ocupação. Triste por esse lado e ao mesmo tempo alegre por outro lado, por a gente poder ir voltar à casa do Senhor para louvar, para agradecer a Ele por tantas coisas, tantas bênçãos recebidas, de forma especial nós católicos que adoramos o corpo de Cristo ressuscitado na Eucaristia, e é esse corpo que nos fortalece, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, que nos fortalece no dia a dia, nas lutas, nas nossas tempestades do dia a dia. Então aqui quero cumprimentar a todos os nossos sacerdotes, cumprimentar Dom João Vigo, Dom Dilma também, e também ao governo por ter dado essa flexibilidade, mesmo que não tenha sido a capacidade total das paróquias, mas já foi um alívio pastor Elias. Já foi um alívio para todos nós que adoramos a Cristo, adoramos ao nosso Salvador, a nosso Redentor. Então aqui quero cumprimentar, também agradecer aos nossos sacerdotes que fizeram de tudo para que isso pudesse acontecer, colaborando também na segurança, colocando os tapetes para que pudessem fazer a higienização, depois colocando também o tapete de secamento dos pés, exigindo as máscaras, fazendo o controle de todas as pessoas que adentravam as paróquias, também colocando álcool gel, depois limpando os bancos, descontaminando os bancos também. Eu estive presente na missa das 8 e das 11 horas na paróquia São José Operário, ajudando, dando a minha colaboração também por esse momento tão importante. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas comunicar também que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Anápolis, doutor Jorge Henrique, nos encaminhou o ofício solicitando essa casa que pudesse respaldar a solicitação junto ao Executivo, no sentido de flexibilizar e permitir o atendimento ao público, aos clientes, né, dos advogados. Uma vez que essa já é uma condição natural da profissão, o atendimento individualizado. Nós apresentamos uma indicação, deverá ser encaminhada ainda ao Executivo, mas também fizemos um ofício, onde foi assinado por mim, a vereadora Geli, a vereadora Thaís e também com a anuência da vereadora Eliner, os advogados que compõem essa casa, no sentido de que o Executivo pudesse avaliar e, de acordo com o artigo 4 do decreto estadual, que permite os municípios adotar as medidas, essa medida, inclusive, tem respaldo de uma liminar que foi obtida junto ao Tribunal de Justiça para garantir o atendimento nos escritórios, observados os protocolos de cuidados com o coronavírus. Então, nós estamos pedindo para que o prefeito também possa estudar, e deve já ter recebido na sexta-feira, a possibilidade de incluir no decreto municipal, uma vez que os escritórios de advocacia têm, por natureza já, o atendimento individualizado dos clientes. E observado, é lógico, os cuidados necessários em relação ao coronavírus. Fica aí o registro e nós aguardamos a publicação. Certamente o prefeito está seguindo as orientações técnicas e dos profissionais da saúde, com parcimônia, deverá fazer aquilo que é possível. Devolvemos a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui agradecer e o que o Francisco, secretário de infraestrutura, está fazendo, uma pessoa competente. Na quinta-feira a gente estávamos juntos e fomos ver propriamente a questão de umas extensões de iluminação pública. Fomos lá no Pirineus, fomos lá no Jardim Esperança, onde está determinado a gente instalar poste de iluminação pública em alguns pontos. Aproveitando, parabenizando também o Pedro, que é um dos coordenadores, que nós estamos juntos nessa empreitada, para poder fazer com que não fique nenhum ponto sem energia, principalmente nas vias mais necessitadas, como ali no Pirineus. Estamos elaborando já, por determinação do prefeito Roberto Naves, elaborando um projeto para que possamos fazer algumas extensões propriamente nas travessas e também ali na via paralela à entrada do Jardim Pirineus, que é a reivindicação dessa casa, através do Lélio, através de alguns outros vereadores. Mas a gente não faz juiz de valores, Lélio. A determinação do prefeito Roberto Naves era para que realmente possamos estar fazendo aonde tem que ser feito. Tá? Então, a gente já estamos alinhados a isso. O Francisco tem tido responsabilidade nessa questão, e principalmente lá no Industrial, no Jardim Esperança, onde tem umas vielas lá que realmente está muito precisando de fazer essas extensões para levar dignidade aquela comunidade ali que tem necessidade da iluminação pública nas suas vielas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu vou falar.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero apenas contribuir com a fala do vereador Jean, com a reivindicação solicitada por ele. Com certeza, tudo será norteado, vereador Jean, através desta avaliação técnica, dessa nota técnica. E, com certeza, todas as possibilidades foram avaliadas e serão relevadas, e o prefeito está com esse entendimento. Eu tenho certeza que, se não houver nenhum empecilho, nenhum impedimento que possa constranger, que possa causar nenhuma perca para a sociedade, que esteja contemplado dentro da análise técnica, com certeza o prefeito estará atendendo. Por que que eu digo isso? Porque é bom lembrar, pessoal, que outras cidades, elas fizeram ao contrário, ou seja, ao passo de fazer uma justificativa técnica, elas fizeram a bel prazer. E isso fez com que o Ministério Público entrasse com ação e cancelasse todas as ações e decretos promulgados pelos prefeitos, a exemplo de Tubiara, a exemplo de Catalão. E não é dessa forma que o prefeito Alberto Naves gostaria criar esse constrangimento para a população. Por esse motivo, o prefeito estava aguardando essa nota técnica para ele poder justificar e embasar o seu decreto de forma legal para garantir a abertura efetiva sem nenhum constrangimento à lei e nenhum prejuízo à saúde para a população anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço da comunicação, encerro o espaço da comunicação e, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 28 de abril de 2020, terça-feira, em horário regimental. Muito obrigado a todos que nos acompanharam através da Rádio Manchester, da Web TV e Canal 10. Fiquem todos com Deus. Boa semana a todos.